Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje vamos tratar dos bioinsumos fabricados nas fazendas, que são os famosos on-farm. Eu vou entrevistar Vladimir Krancianinov, que é diretor comercial da Albion. E vamos falar sobre pontos de atenção na lei de produção on-farm de bioinsumos. Um assunto importante, já foi regulado, né, essa produção. E vamos entender daqui para frente como é que fica essa situação.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda sexta-feira o poeta Laô Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laô Vieira.
Minha Infância na Roça. Hoje eu gostaria de prestar uma homenagem aos pioneiros do agronegócio com um poema de minha autoria chamado Vai Peão. A tênue e lânguida luz da lamparina estica no chão duro do terreiro as frestas do pau-a-pique. O melancólico cantar do galo anuncia a madrugada. Cheira o frescor da terra molhada, cheira o café coado, o biscoito mata-cavalo, cheira a broa, cheira o cangote da amada. Vai, peão, vai fazer o tira-jejum. Vai, peão, encher na bica o bojo da gorduchinha. Cabaça morena, tampa de talo de buriti, corda no pescoço. Escuta, peão, o canto da saracura anunciando o novo dia. Vai, peão, põe na capanga matula. Calce as botinas, o chapéu, o facão. Vai, peão, vai fazer o que tem que ser feito. O sol espera, com certeza, para iluminar esse pedaço de natureza. Vai, peão, vai enfrentar o cerrado no açoite da foice, do machado. Vai, peão, vai cutucar o começo da história. Um dia você vai ver que tudo isso virou progresso, virou memória.
Meu mestre, meu professor, um abraço, até a próxima sexta-feira. Eu vou fazer aquele intervalo comercial rapidão, já eu volto.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no Campo, entrevista.
O meu entrevistado de hoje tem um nome um pouquinho diferente. É o Vladimir Krancianinov, que é diretor comercial da Albion. E o tema da nossa entrevista será pontos de atenção na lei de produção on-farm de bioinsumos. Produtores rurais, fiquem ligados com a gente, tenho certeza que vocês vão gostar. Vou até repetir o nome, né? Achei tão interessante. Vladimir Krancianinov. Como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem, Divino. Obrigado aí pelo convite. O nome é difícil, mas é tranquilo, pois o pessoal acostuma. Sou brasileiro, apesar desse nome. O pessoal, talvez, antes de abrir a tela, estava esperando aí um loiro de olho azul vindo da Rússia, mas eu sou 100% brasileiro, apesar do nome.
A origem é russa mesmo?
Sim, o meu avô tem uma história curiosa, que ele nasceu onde hoje é a Ucrânia, mas na época lá, no começo do século passado, onde morava numa fazenda, o meu avô, então... Ele nasceu ali, onde se falava russo, mas quando meu bisavô decidiu vir para o Brasil, abandonar lá, que realmente já estava muito ruim a questão da Primeira Guerra Mundial, ali, de gente invadindo e tomando terras ali dos produtores rurais, eles se registraram na Romênia, era muito comum, como aqui no Brasil, né, Divino? Quem morava na fazenda, às vezes, não ia até a cidade se registrar. Uhum. Então, falando aí da década de 10 do século passado, então ele se registrou na Romênia. Então, meu avô foi pela vida inteira romeno, perante a justiça, sem falar uma palavra em romeno, falando só em buço e com essa origem ucraniana.
É legal, cara, história, né? E a história da família é muito
sem
forte,
dúvida.
É bom, né?
Já mostra a coragem, eu acho, desse povo, né? Você se vê hoje montando um navio e indo para um lugar onde você nem imagina o que vai encontrar, né? Hoje a gente sai daqui já com um hotel, com um lugar onde a gente vai, para fora do país. Eu
passagem de ida e volta, né?
Isso, de volta. Naquela época era só ida. Eu faço uma comparação que é como hoje você pegar um foguete para Marte. Você não sabe o que vai encontrar lá, dizem que vão colonizar, e você não sabe se vai dar para voltar, né?
Mais ou menos isso. Eu estive um tempo atrás lá em Bento Gonçalves, até voltei agora, mas aquela vez que eu fui lá, a primeira vez, eu estive no Museu da Colonização Italiana, alguma coisa assim, parecido com esse. E uma coisa que me chamou muita atenção, Vladimir, era o seguinte: muitas mulheres saíam de lá, às vezes, a mulher, o marido e 5 filhos. O marido morria no meio do caminho. Aí tinha um outro cara que saía, ele, a esposa, 7 filhos. A esposa do cara morria no meio do caminho. Essa mulher com 5 filhos, esse cara com 7 filhos, eles se casavam. Não é porque eles se amavam. É porque um precisava do outro para criar os filhos um do outro, para eles se apoiarem. E chegava aqui aquela família gigante e eles tinham que trabalhar todo mundo, cara. E eu fiquei imaginando, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei chocado, eu fiquei imaginando a força daquelas mulheres, cara, né? Lógico que tem um homem também, que a gente tem que pensar, mas a força daquela mulher, que de repente, olha, não tem o apoio masculino do lado, né? Não tem o apoio do marido e tem aquele monte de filho para criar. Cara, é muito louco isso, doido.
É pura sobrevivência do ser humano, né? De realmente falar, ó, precisamos sobreviver. E talvez as pessoas não tenham ideia de o quão complicado foi realmente das pessoas virem. E eu digo pelo meu avô que realmente meu bisavô desistiu de estar lá na Europa, não por um sonho daqui de vir para o Brasil nem nada, mas porque realmente era uma situação muito ruim que eles viviam. Né? Então é algo inimaginável hoje, né?
Meu amigo, vamos falar de produção on-farm, de bioinsumos?
Vamos, estamos falando de fazenda, agora vamos falar dos tempos atuais.
Vamos falar, vamos entrar na máquina do tempo aí, vamos voltar. Vladimir,
vamos voltar.
Explica aí o que é a produção on-farm. Muita gente, com certeza, não sabe o que é, até porque é uma expressão em inglês, né, on-farm.
Ah, sem dúvida. Não, é bom para todo mundo ficar na mesma página, né, Divino? E eu, sinceramente, também não gosto desse nome em inglês, eu não gosto... da gente inglesar, às vezes, a nossa língua, mas é uma opinião minha, né?
Eu também.
Eu acho que assim,
e olha que eu fui professor de inglês, né, hein? Então...
mas, de qualquer forma, eu acho que esse nome pegou, né? Não tem como voltar atrás. E para quem não sabe, né, o nome que eu falo que pegou, que hoje é comumente falado no meio, tanto rural, quanto no meio aí das indústrias do setor de biológicos e fertilizantes, que nada mais é do que fazer, como fala, on-farm, dentro da fazenda, dentro da propriedade, os seus próprios bioinsumos. É, eu acho que essa onda do on-farm, essa demanda, né, que os produtores criaram para si mesmo, vieram junto com esse crescimento muito grande dos biológicos sendo usados. Se a gente olhar para trás, né, Divino, e quando eu falo para trás, sei lá, começo do século, os biológicos já existiam várias marcas no Brasil, mas muitos não eram tão bem vistos como tão eficientes, né? Eu vi até assim, uma certa desconfiança no uso deles. E foi há 10 anos atrás, na verdade, né, se pensar ali em 2011, 2012, um pouco mais, que teve essa virada de chave com muita demanda para controle de lagarta e, consequentemente, vieram de outras pragas, como percevejo, como a cigarrinha, e o pessoal começou a utilizar e ver o resultado a longo prazo. E aí, com esse crescimento dessa demanda, desse consumo, alguns agricultores começaram a olhar e falar, por que a gente não produz isso dentro da fazenda? O que acontece, né, como a gente vai falar aqui sobre a lei, é que normalmente é assim mesmo. O ser humano desenvolve tecnologias, desenvolve uma questão cultural, porque isso se tornou cultural, on-farm. De você produzir dentro da fazenda, porque agora você quer e sabe que consegue fazer aquilo. E depois só que a legislação vem coordenando isso. Então, até ano passado, a gente não tinha nenhuma legislação muito específica para registro de biológicos fora da área de agrotóxicos. Então, isso é um ponto bacana até para a gente discutir aqui, né, Divino, que a gente hoje considera todo o consumo de biológico como consumo de agrotóxico no Brasil. E também não havia uma fiscalização, uma legislação para quem produzia dentro da fazenda. Quem está produzindo dentro da fazenda no sistema on-farm? Ele deve ter registro, deve ter fiscalização, mas ele não comercializa. Como funciona isso? E aí realmente começou um debate que durou bastante tempo, né? Até sair a lei aí quase no Natal do ano passado, a 15070. Foi muito tempo de discussão, de conversas, de associações e convenções de empresas também levando esse debate para Brasília até sair essa lei, que já vou adiantando, realmente ela não está 100% pronta, falta uma regulamentação agora, mas sem dúvida o on-farm ele veio para ficar e por isso que ele precisa hoje ter uma legislação específica para ele.
Eu vou até dar uma explicada aqui na questão da lei, a lei de bioinsumos, que é a lei 15.070/2024, né? O que muda para o produtor rural com a publicação dessa lei em relação ao antigo enquadramento nas leis de agrotóxicos e fertilizantes?
Antes, a gente não tinha um enquadramento, era bem isso. O produtor, na teoria, ele poderia produzir porque estava produzindo para consumo próprio, então não havia nenhuma legislação específica. O que acontece é que realmente ficava à mercê de sofrer uma fiscalização ou não, como não tinha nada específico. Hoje, com essa lei, eles determinam que essas produções dentro da fazenda são unidades de produção para uso próprio. Ou como uma amiga minha, a Silvia Campos, que trabalha numa consultoria de regulatório, denominou de UPI-UP. Né? O UPI-UP ele é basicamente o on-farm. Então, a legislação agora deu um nome para eles, que é a unidade unidade produtora para uso próprio, que determina que ele vai ter, sim, agora uma fiscalização e que ele está, então, dentro da lei agora. Ele não é alguém que está fazendo fora da legislação essa produção para consumo próprio. Essa legislação, que saiu na lei 15.070, determina que pode ser feito o produto biológico dentro da fazenda para consumo próprio, assim como podem associações de produtores se formarem para uso para quem é associado. Então isso abriu aí uma margem bem interessante para quem quer produzir os biológicos. Como eu disse, não tem uma regulamentação, então está previsto na lei que o MAPA foi nomeado como a agência que vai fazer a regulamentação, ou seja, as leis, as especificações e como vai funcionar a fiscalização. Então, o que se espera dentro de 365 dias, ou seja, até o final do ano, que o MAPA publique algo referente a quem pode produzir, se precisa ter um responsável técnico, que tipo de equipamento pode se utilizar, ou qual é o requisito mínimo de equipamento, e como vai ser o controle de insumos que o produtor vai comprar para produzir esses biológicos, porque aí tem um ponto muito importante, Divino, a questão de que muitas propriedades recorriam a comprar na distribuidora um produto biológico comercial e utilizar ele para reprodução dentro da fazenda. Isso, perante a lei, não é legal, seria uma biopirataria, e perante a questão técnica também não é interessante, porque aquele produto não está ali. Falando agora em termos mais técnicos, não é um produto pronto para se multiplicar, e sim para aplicação na lavoura. Então ali ocasionava vários problemas na multiplicação, fora que não era a maneira legal de se produzir os insumos. Aí, o ideal é que agora, com a nova regulamentação, tenha controle de qual que é o meio de cultivo que ele compra, qual que é o micro-organismo que ele vai comprar, e aí a gente chama de cepa, né, o micro-organismo isolado, que ele vai adquirir e ter a possibilidade de produzir dentro da fazenda. Então, tudo isso se espera que o MAPA publique até o final do ano, mas a gente está agora, nesse momento, 2025, numa zona um pouco cinzenta, Divino, porque foi publicada a lei, mas não a regulamentação. Então, se discute muito, e existem sim hoje debates entre associações de produtores, associações de indústria, para levar isso para o mapa e o mapa entender como balancear essa discussão.
Vladimir, eu vou fazer um intervalo aqui rápido, nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Estou entrevistando hoje Vladimir Krancianinov e estamos falando a respeito de pontos de atenção na lei de produção dos bioinsumos on-farm. Em relação aos equipamentos que você colocou, aí eu acho que está um ponto de discussão, porque tem gente fabricando on-farm lá naquela estrutura bonita de inox, toda... tudo arrumadinho, tudo bonito, e tem gente produzindo na caixa d'água ali, né, de plástico. Então, é. Isso traz uma discussão. Mas, peraí, será que esse negócio não é perigoso? Será que isso não vai trazer problema? Né? Então, existe um ponto de discussão grande aí, né?
Sem dúvida, Divino. É, sim, é algo que, para mim, assim, pensando na questão técnica, como eu trabalho, como a gente entende dessas produções, realmente é muito difícil... você conseguir produzir numa caixa d'água ou em algumas piscinas de lona que algumas pessoas já vi na internet fazendo e divulgando que dá certo, sem uma contaminação. E o que é uma contaminação? É você tentar produzir um micro-organismo e crescer outro. Ah, mas eu quero fazer aqui como um bokashi, como de alguma forma ali com vários micro-organismos juntos. É muito difícil você ter o controle disso e a repetibilidade desse processo.
Não tem padrão, né?
Exatamente. Ah, mas se a pessoa não está interessada em padrão, é um problema? É um problema a partir do momento que alguns micro-organismos nocivos, seja para a planta ou até para quem está operando, podem ser desenvolvidos ali. Quando a gente fala de equipamentos de inox, bonitos, espelhados ali, né, aquela cara industrial, a gente tem que também ter aquela ideia do se não é por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento, né? Como se diz, né?
Exatamente.
É entender se são equipamentos realmente sanitários.
Isso.
Para essa multiplicação. Porque o que a gente vê, eu digo, eu visito muito, eu ando muito aí por Goiás, Mato Grosso, Tocantins, eu viajo bastante e já pude visitar algumas fazendas que me convidaram. E que realmente quando você vê, a pessoa tem um equipamento aparentemente muito tecnológico, mas que não tem a possibilidade da limpeza. Então, o ponto essencial que eu acho que o mapa vai pegar é como você faz a limpeza, a sanitização desse equipamento para garantir que um produto não vai contaminar o outro. E como eu disse, não produzir micro-organismos que podem ser prejudiciais até a quem está aplicando ele.
É, e tem uma outra questão aí, não é só ter a possibilidade de fazer, mas é fazer, né? Porque você tem que desmontar toda aquela... Eu fazia cerveja artesanal e tinha muito
disso. Dá um baita trabalho, né?
Dá um trabalhão, porque às vezes o troço vaza ali, o mosto, né? E entope um lugar e você nem sabe onde entupiu, você tem que desmontar aquele negócio todo.
Aí nessa hora você fica pensando, era só ir ali na esquina e comprar uma já gelada, né?
Não, mas esse é um ponto interessante que você colocou, porque aí o produtor pode pensar, mas seria só eu ir ali na revenda e comprar um produto pronto, né? Cara, em termos de eficiência, porque tem muitas empresas hoje altamente reconhecidas aí no mercado, né? O Brasil se tornou referência nisso. Eu tive a possibilidade de visitar algumas. Recentemente visitei uma empresa agora que estava. Fui conhecer o parque deles lá com os equipamentos. O que é aquilo? É coisa de louco. Então, assim, e tem toda uma preparação. Então, tem empresas muito eficientes no mercado, que já se preocupa com isso. Para que você tirar o olho da sua produção, né, de plantar bem, de cuidar da semente e tudo mais, para produzir bioinsumo?
É. Não, exatamente. Eu acho que hoje, como eu disse, é uma questão cultural. Por que que você fazia cerveja, sabia que dava essa dor de cabeça e voltava na outra semana a produzir lá na sua casa? Porque é uma questão cultural. Hoje, o produtor, por mais que ele tenha problema com contaminação, com, às vezes, falta de eficiência, mas ele já entendeu o que ele pode fazer. O que eu vejo é, realmente, alguns produtores decidiram não fazer e compram o produto, e alguns sabem que podem, que muitas vezes estão usando uma caixa d'água, mas ele olha e fala para mim, olha, eu estou usando uma caixa d'água, mas eu sei que não é o ideal. Eu tenho que melhorar, eu tenho que buscar um equipamento melhor, com mais... Quer dizer, ele está indo para esse caminho. E aí eu vejo uma discussão da indústria pensando, mas o on-farm, ele vai prejudicar o nosso mercado? Hoje existem estudos de companhias que fazem estudo de mercado que avaliam ali, tem uma margem entre 20% e 25% do mercado de bioinsumos ficar on-farm, ou seja, ser produzido dentro das fazendas. Se você pensar que existem grandes fazendas, latifúndios e grandes grupos que plantam principalmente grãos, cereais, realmente eles estão produzindo o próprio bioinsumo e eles já são boa parte desse mercado. Mas mesmo esses grandes grupos não estão desenvolvendo novas tecnologias, estão buscando as tecnologias que já estão no mercado.
Isso.
Então a indústria principalmente a que busca inovação, que busca lançar novos produtos, esse produto vai ser consumido pelo agricultor, porque ele dificilmente vai ser replicado dentro da fazenda. Então existe hoje uma mentalidade de, eu vou produzir o que eu consigo produzir na fazenda, que eu tenho um custo mais baixo para produzir, muitas vezes até com doses mais altas de aplicação, mas produto XYZ eu vou bater lá na distribuidora, eu vou falar com o revendedor, eu quero que entregue aqui, porque complementam o meu manejo. Né? Assim como, né, Divino, a gente está falando, o pessoal talvez ouça e falar, mas essas fazendas são orgânicas? Existem fazendas, sim, hoje, que trabalham com o que a gente chama de agricultura regenerativa, 100% na fazenda, com exceção, muitas vezes, do herbicida, que não existe hoje um bioherbicida ainda, no mercado, mas a grande maioria faz um mix de químico com biológico.
Uhum, sim,
então, isso mesmo. Usa menos produto químico, mas se usa mais biológico que usava anteriormente. Então esse mix é composto em comprar o produto químico, comprar o produto biológico, é uma especialidade, e produzir o que hoje já pode se chamar de commodity. Algumas bactérias, alguns fungos hoje, são basicamente produzidos nessas fazendas com uma certa relevância no consumo. E é por isso que se diz aí que de 20% a 25% é o mercado on-farm. Mas a gente tem 75%, 80% que são realmente as indústrias vendendo e vão continuar vendendo para esses agricultores.
Eu visitei no ano passado uma biofábrica numa fazenda no Mato Grosso. Cara, você precisa de ver que, assim, em termos de equipamento, sensacional. Os caras que trabalham lá, né, são assim. E mesmo assim, eles compram mais no mercado, é aquilo que você colocou, né? Porque muitas empresas já estão na quarta onda do biológico, né? Sim, é aquilo que eu falei, às vezes nem é mais o bichinho vivo que está lá, mas é uma, sei lá, eles buscaram um jeito lá de multiplicar aquilo que eles querem do bichinho, né? E é isso que eles usam. Então, os caras estão num patamar além, que se aquela fazenda foi investir em pesquisa para fazer aquilo, meu Deus do céu, vai gastar tanto dinheiro que não justifica, né?
O que é importante, Vino, o pessoal entender que a lei 15.070, né, do ano passado, ela, muitas vezes, para quem é agricultor, está olhando e achando que é uma lei, às vezes, só para um farm. Era uma lei geral dos bioinsumos, porque os bioinsumos não tinham uma lei para eles tão específica. Houveram outras leis anteriores voltadas para a produção de bioinsumos, mas essa também tem um escopo para a área industrial, vamos dizer assim, a área do que está comercializando. Então, o intuito, como você falou hoje, a pesquisa e o envolvimento dessas indústrias é muito rápido. E muitas vezes encontra entrave aonde? Na burocracia do registro. Porque é um registro que segue o mesmo registro dos agrotóxicos. Já começou há um tempo antes da lei, o Ministério da Agricultura, a tratar isso de maneira diferente, mas hoje vai ser por lei essa diferenciação de como vai funcionar o registro. Então, antes, você tinha categorias ali dentro do agrotóxico como como agrotóxico, que seria tudo que é controle biológico, e o que é considerado inoculante, que são alguns produtos hoje, além dos tradicionais azospirilo, imipramine, risóbio, considerados também como inoculantes. Hoje, com essa nova lei, a gente vai ter várias linhas de registro para bioestimulantes, biofertilizantes, biocontrole. Isso vai promover para as indústrias uma forma de fazer mais rápido esse registro e assim lançar esse produto no mercado com mais velocidade. Isso, para mim, eu acho que é bem importante, porque eu vejo aí essas indústrias investindo pesado na pesquisa e que, obviamente, precisa isso retornar de alguma forma. Uhum. O Brasil, sem dúvida, é a vanguarda desse mercado. Então, a lei tem que amparar, de alguma forma, que a gente continue na iniciativa privada desenvolvendo produtos nessa linha.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Ô Vladimir, o produtor rural, ele não pode produzir na fazenda e vender, né? Ele tem que produzir
exatamente,
só para uso próprio, não é isso?
Exatamente. Por isso que é up-up, né? Para uso próprio. Se ele resolver vender... Se ele resolver vender, ele tem que passar por todo o trâmite de uma indústria.
Que tem que é registrar, virar empresa, CNPJ específico e tal.
O CNPJ com o CNAE para a venda de insumos agrícolas, né, que hoje seria de agrotóxico, a registrar o estabelecimento, registrar o produto. Né, então tem tudo isso para depois ele poder vender. Como eu disse, existe realmente algo que chamou muita atenção nessa lei, que é a questão de associações. Ah, mas eu quero produzir e meus três vizinhos aqui querem que eu entregue para ele. Tudo bem, você pode fazer uma associação, criar uma associação sem fins lucrativos, onde você não vai ter emissão de nota e nem recolhimento de impostos para essa finalidade e vai entregar para os seus vizinhos esse
produto. Mas tem que ter um CNPJ?
Você tem que abrir um CNPJ para associação. Você não pode simplesmente falar, ó, a gente é associado aqui, não, tem que criar uma ata, tem toda uma burocracia, mas que é extremamente simples até, Divino. E eu acho que isso vai ser uma vertente aí que vai realmente ter muito, assim, muito sucesso, muita adesão por alguns agricultores.
Cara, tem um tal de bioreator que é utilizado nesse negócio aí, nessa produção?
Ah, sim. Isso aí é a nossa especialidade na empresa lá. A gente começou a empresa pensando em produzir bioreatores para aqui no Brasil, eu e meu sócio, quando começamos há 13 anos atrás. E é exatamente isso que a gente trabalha e tem até hoje dificuldade para explicar, às vezes, para quem a gente conhece, os amigos, familiares, mas você vende o quê? A gente vende bioreator. E o que é o bioreator? Né?
E hoje, é uma usina atômica?
Exatamente. Hoje, muitos agricultores sabem explicar, talvez até melhor do que a gente, o que é um bioreator. Porque esse termo se tornou comum para os agricultores que estão produzindo on-farm, ou mesmo os que não estão, o que é um bioreator. E o bioreator, na sua explicação mais simples possível, seria um equipamento onde você cultiva micro-organismos. Na teoria, uma caixa d'água pode ser um bioreator. Na teoria, sim, apesar de ter todos esses problemas de contaminação, como eu disse. Uhum. Mas o mais comum que a gente vê em grandes indústrias, como essa que você falou que visitou, e outras que estão aqui no mercado nacional, são equipamentos de aço inox, sim. Só que equipamentos sanitários, equipamentos que você realmente consegue fazer altas concentrações sem contaminação. Hoje, na Albion, a gente trabalha com esse equipamento E falo para você, Divino, o mesmo equipamento que é entregue para uma indústria farmacêutica é o entregue para uma indústria de biológicos agrícolas. Assim como até mesmo algumas fazendas buscam esse mesmo equipamento no mesmo modelo para trabalhar dentro das suas fazendas. Então é um equipamento para você conseguir fazer a multiplicação dos micro-organismos. Porque o micro-organismo ele é um ser vivo. E assim como quando você cria qualquer ser vivo, você precisa dar alimento para ele, ele precisa respirar, ele precisa ter a melhor condição de meio que ele vai viver para poder se multiplicar. E aí ele faz essa grande magia, podemos chamar assim, de você pegar uma quantidade pequena de micro-organismos e transformar numa quantidade muito grande em poucas horas.
Existem muitas oportunidades em termos de ganhos de produção. Eu vou falar econômico, mas não entenda econômico como vender produto, não é isso não. Para quem decide investir em bioinsumos on-farm?
Olha, hoje eu acredito que o produtor, ele mesmo fazendo, como ele está desenvolvendo e sabe o que ele tem que desenvolver, ele não faria isso se não desse um retorno para ele. Eu acho que a média brasileira do agricultor, mesmo o pequeno agricultor até os grandes latifúndios, ele é muito crítico com insumos que ele usa. Com todos os insumos, aí não só os biológicos. Com químicos, com fertilizantes, com tudo que a gente imaginar. E hoje, quando ele faz isso, é porque ele vê um rendimento na lavoura dele. Mas aí pode ter alguém ouvindo e falar, mas eu fiz durante uma safra e não me deu rendimento. O que eu conheço de gente que hoje vê o retorno do investimento em produzir ou comprar biológicos é depois de 3-4 safras. Porque o biológico realmente ele tem uma necessidade de poder, no caso para o controle de pragas, não ser exatamente imediato como um inseticida. Assim como também toda a questão dos micro-organismos que vão no solo para poder ter uma interação com a planta também vão de um longo prazo que eles estão ali. Então o que a gente vê é que o agricultor está usando alguns há mais de 10 safras e realmente ele continua usando porque dá um retorno para ele. Alguns até calculam isso, especificam ali, contabilizam em quantas sacas eles ganharam, mas sem dúvida nenhuma também tem o outro lado, não só o que ganhou em produção, mas o quanto economizou por hectare na produção. Então muita gente reduziu o divino, isso eu já ouvi demais de um agricultor, em metade, muitas vezes, o seu custo operacional. Mas é claro que isso foi não na primeira safra, mas depois de algumas safras ele tirou vários insumos e conseguiu abaixar esse custo. Então, sem dúvida, ele tem um ganho financeiro com certeza no uso biológico, mas ele precisa ter essa paciência para ver esse retorno.
Isso é igual querer emagrecer, fazer dieta por uma semana e desistir porque não deu resultado.
Mas vai na academia só um dia, aí se pesa no final do dia e fala assim, nossa, mas eu não emagreci, vou parar de fazer. Exatamente, Guilherme.
Cara, no médio e longo prazo, depois que regulamentar, que tiver tudo bonitinho, funcionando, né? Como você disse, a gente está no limbo ainda, né? Como é que você acha que isso vai impactar em termos de competitividade do Brasil em relação a outros players que são nossos concorrentes?
Olha, o Brasil, Divino, ele tem uma agricultura extremamente sustentável, extremamente verde do ponto de vista ambiental. Eu acho que hoje o que falta para o Brasil, para ter essa competitividade, como você disse, com outros países, é divulgar melhor isso, é se comunicar melhor. Isso é o que eu falo muito também nas apresentações que a gente faz e até no podcast que eu comentei contigo no começo, aqui nos bastidores, que hoje o que falta na área científica, na área do agro e na sociedade é essa comunicação. Você acha que hoje, se a gente abordar alguém na rua, mesmo aí, né, na sua cidade, a pessoa realmente que não trabalha com agro, ela tem noção da dimensão que o agro é para o Brasil, de quão sustentável é o agro? Muitas vezes ele vai se preocupar exatamente no que a gente falou, olha, eu acho que aqui o pessoal usa muito agrotóxico, vão falar. E realmente recai nisso, que o agrotóxico que ele está falando às vezes não é. E é bacana a gente lembrar, né, que o Brasil usa muito agrotóxico, mas se a gente pensar na área do Brasil, por área, o Brasil é um dos que menos se utiliza. Tem muito país com uma extensão territorial muito menor que a nossa e consome aí uma quantidade também bem razoável. Então eu acho que assim, vale essa comunicação interna para nós entender de termos orgulho do agro brasileiro e exatamente explorar isso no mercado internacional. Para quando alguém está em outro país e está comprando um produto derivado do Brasil ou mesmo produto in natura, uma carne brasileira, comprando a soja ou comprando o óleo ou o suco de laranja que a gente exporta para todos os países, suco de laranja, é entender que ele está comprando um produto extremamente verde, que respeita o meio ambiente e que hoje, como a gente está discutindo aqui, tem todo esse manejo biológico pensando realmente na diminuição da carga de químicos que pode ter algum resíduo para o ser humano. Então, acho que se a gente comunicar bem isso para o mundo, nós somos disparado o país mais verde do mundo.
Lá vou eu trazer mais um exemplo bobo aqui para ficar fácil das pessoas entenderem. Mais ou menos como alguém falar assim, a Graziane, lá, a mulher do Belo, a ex-mulher do Belo, come muito mais ovo do que o divino. Lógico, ela malha muito mais do que eu, ué. Então, ela precisa muito mais.
E é residual, né, divino? Às vezes o ovo que ela consumiu de manhã já se perdeu. A gente, hoje mesmo, come ovo de manhã, não fiz nenhum exercício até agora. Aquele ovo continua aqui, não gastei ele.
É, você não vai comer 20 ovos por dia. Meu amigo, é isso aí. Você tem um podcast, né?
Ah, sim, a gente comentou aqui. Vou fazer meu jabá, né, Divino?
Faz um jabazão, né? Aí, aproveita, lógico.
Eu tenho um podcast que a gente discute sobre temas como esse ou como outros voltados para biotecnologia e bioprocesso, que chama exatamente Bioreator de Ideias. Eu falo assim, Divino, quem quiser procurar no Spotify e digitar a palavra bioreator, não tem nenhuma música, nem um outro podcast com esse nome. Vai aparecer o primeiro, vai ser esse. Mesmo que alguma dupla aí grave alguma música aí com o nome bioreator, por enquanto é o único. Bacana. A gente tem vários episódios, sempre com convidados, né, com entrevistas interessantíssimas, até sobre outros temas que eu acho que o pessoal vai se interessar aí para poder ouvir. Como, por exemplo, o desenvolvimento de proteínas para alimentar o ser humano dentro de bioreator, que seria a carne do futuro, que o pessoal fala.
Show.
E o pessoal da pecuária fica tranquilo que a gente vai continuar cultivando muito boi mesmo com essas proteínas.
Amigo, bacana, parabéns pelas explicações que você trouxe, parabéns pelo seu podcast, muito sucesso. Tomara que o pessoal que está ouvindo a gente que vai lá e passa a seguir você e ouça os episódios. Muitíssimo obrigado. Estamos aqui sempre à disposição, viu?
Obrigado você, Divino, pelo convite. Também fica à disposição quando quiser discutir algum outro tema. Estou aqui para a gente bater esse papo gostoso que a gente teve.
Muito bom. Realmente, gente, uma prosa muito, muito boa mesmo. Eu conversei com o Vladimir Krancianinov, diretor comercial da Albion. E nós falamos sobre os pontos de atenção na lei de produção on-farm de bioinsumos. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Grande abraço para todos vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.